palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Passando imediatamente a palavra para o professor Luiz Campos.
Oi, oi. Que estou aqui, agora estou fora.
Estou aqui, estou aqui. Meu rei.
Palestra bem, HQ para dever ler, lendo histórias em quadrinhos com o Dosvox. Professor?
Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, né, de público, embora já tenha feito isso várias vezes, ao Marcelo Pimentel e ao professor Borges, por terem criado o Dosvox, que foi realmente uma descoberta maravilhosa, e eu pude voltar ou retornar aos meus escritos, aos meus textos que eu escrevo desde 10 anos. E também agradecer ao meu professor de Dosvox, o meu primeiro, que foi o Thiago Casal, meu amigo, um garoto que eu tenho como filho, mora hoje em Fortaleza, morava em Salvador, e foi quem efetivamente me ensinou. Agora, antes de entrar e falar um pouco sobre HQ, eu vou ser rapidinho, que é pouca coisa, na verdade, eu quero dizer o seguinte, o Jogavox, aliás, no Dosvox eu tenho, já distribuí várias vezes, vários jogos no Scriptvox, inclusive o próprio Dosvox tem na pasta o Scriptvox. Então nós temos jogos, esse jogo que a professora André acabou de apresentar, por exemplo, é uma aventura solo. Eu tenho duas aventuras solos que eu criei. Uma o Thiago Casal criou para mim, eu já distribuí. Outra eu criei. E vários outros jogos que eu já disponibilizei, inclusive, em script, jogos para adultos, inclusive, não só criança como para adultos, estão... né, estão na minha conta Intervox, mas aí qualquer hora a gente volta. Aliás, como o professor Borges falou que vai colocar tudo junto, seria uma ideia até colocar esses jogos aí, sabe, que foram criados por vários amigos, inclusive, como o próprio Fabiano Ferreira, que criou e eu aproveitei, né, e copiei, plagiei o jogo dele, quer dizer, na verdade eu roubei, né, a ideia. E fiz, que é fácil para qualquer um de vocês pegar um Scriptvox, ler, editando, dando E, não pode dar um Enter. Dando E no CMD, vocês vão entender mais ou menos o que é um Scriptvox, como é que funciona, tá? Então nós temos vários jogos, inclusive aventuras solos, como a professora fez aí, muito bacana, muito legal, que também ficaria legal no script. E devo dizer que esses jogos que eu criei, que estão disponíveis, todos têm sons, tá? Todos são com sons, tá? Agradecer também aos desenvolvedores posteriores, né? Como o pessoal lá do NCE, o Glauco, que fez o Vox Tube, quer dizer, aliás, aperfeiçoou, porque quem fez foi Borges mais o Fabiano, mas ele aperfeiçoou. Outros, eu estou desenvolvendo para vocês, que eu gosto, adoro jogos, adoro brincar com jogos também. E eu estou criando agora o Banco Imobiliário, com o Tarilonte, Léo Tarilonte. Vai ter som, vai ser um joguinho também, porritinha, já está na metade. Entre outros jogos que a gente tem criado, corrida de cavalo, corrida de carros, ferrovia, etc, etc. Né? Ataque aéreo, etc. Agora vou voltar ao... Então, quem quiser esses jogos, é só me inscrever, né? LC51, porque eu sou uma boa ideia, né? letras@gmail.com. Falando da HQ, eu desenvolvo esse projeto LC de Luiz Campos, né? LC51 em número, é o que eu sou uma boa ideia, claro. E letras, a palavra letras, @gmail.com. Voltando a HQ, esse projeto eu tenho há uns 10 anos. Inclusive, até para adiantar vocês, em 2017 vocês terão uma história em quadrinhos por dia. Serão 355 histórias. Devo dizer também uma coisa, esse projeto é bancado por mim, tá? É o pai trocínio, né? Eu que banco, eu comprei revista. Aliás, essa semana eu saí no Rio de Janeiro, comprei mais revista nos Sebos, né? E essas revistas, o trabalho é o seguinte: a primeira pessoa que fez a ledora foi a minha irmã, ela tem hoje 76 anos, foi a primeira que lê uma historinha, ela lê, o vidente lê, aliás tem aqui, parece que é a esposa do Vitor, se não me engano, é Nadir, que também já se prontificou a nos ajudar. E qualquer vidente que esteja aí, que tenha uma pessoa cega em casa, ou um cego que tenha uma pessoa vidente em casa, e queira fazer essa transcrição, é muito fácil, eu tenho como dar as nomenclaturas, tá? É, não é difícil, é facílimo. Então, a minha irmã, sentada no sofá ao meu lado, Primeiro ela descrevia o quadro. Então ela dizia o que havia, as figuras que estavam no quadro. Então eu botava, por exemplo, com a nomenclatura Q de quadro 1. Eu botava lá, por exemplo, Luiz Campos sentado a uma mesa com o Thiago ao lado. Luiz Campos é o mais bonito. Botava assim, entendeu? Essas coisas assim. E aí, depois, aí eu punha o diálogo, né? Então, o Luiz falou essa besteira que está falando, Tiago advertiu, olha a hora, entendeu? Então, assim, é assim que se desenvolve. Quando não havendo mudança do quadro, né? Por exemplo, a gente está aqui, o diálogo se prolonga, eu não modifico, não boto Q2, por exemplo. Vou continuando até que haja. Se houver alguma coisa, por exemplo, nesse diálogo que eu estou tendo com o Tiago, de repente, o Borges vai e fala qualquer coisa. Luiz, vê se modera, entendeu? Aí eu boto lá, Borges, N de narrador, 2 pontos, Borges entrou na sala, e aí, ponto, né? Aí vai lá, Borges falando, tal, tal. Então é desse jeito, é muito simples. Eu lembro que quando eu fiz isso não havia Vostec, havia só das Voxel. Muita gente gostou, cegos que nunca tinham lido um gibi, que é a revista em quadrinhos, aí em Portugal chama-se, parece, Quadradinhos, isso, obrigado. Desenha aos quadradinhos, mas tudo bem, é a mesma coisa. Em espanhol, historieta, né? Em inglês, é comics. E em japonês, é chipi. Não é isso não, tá sacaneando. Tá bom? Então, quem quiser, eu tenho já um acervo num blog, né, na internet, e eu vou distribuir lá. Já pedi aqui, vou até cobrar de público, eu quero ver ele negar. Professor Borges, um espaço, e falei aqui com o Thiago também, na Intervox, uma página chamada, um site que vou criar, chamado Gibi, ou um espaço só para disponibilizar as historinhas lá. Então vocês vão entrar no Gibi, né? Tio Gibi, no caso, né? Aquele tiozinho, tio Gibi e tal. Direto, né, professor? Ah, sem tio, né, tio? Obrigado, tio. Então,
provavelmente vai ser intervoxnclfrj.br/gibi.
Ah, maravilha, maravilha. Então fica até mais fácil para eu jogar para lá, né, professor? Muito obrigado. Então, na verdade, é isso aí. Se vocês... Sim, como eu disse, eu recebi na época o retorno. Muita gente, até mães sensibilizadas, porque a criança cega, aliás, aqui mesmo, se não me engano, um casal cego aqui, e tem uma menininha que disse que ela quer mostrar essa revista. E tem lá historinhas da Mônica, Pererê, Zé Carioca. E tem adultas também, da Fantasma, Mandrake. Mandrake vai... Não, vai ter ainda. E tem outras. E eu ainda tenho algumas histórias para revisar. Que o problema maior é revisar. E aí eu uso o quê? O corretor ortográfico do Glauco. Quer dizer... Não, o Glauco... Eu digo que é seu porque você desenvolveu, claro. Entendeu? O povo entende. Sim, a semente, bem como eu vou voltando, voltando ao princípio, a semente, o script Vox que Borges fez com vários programas, inclusive com, se não me engano, o Rocha, o de lá de Brasília, né? Júnior, parece Montanha, sei lá o quê. Tem, e o próprio Tiago que fez vários scripts, o Fabiano. Então como é que eu aprendi a fazer scripts? Indo nas águas deles, né? Copiando, como eu falei para a Janela. Eu só espero que o professor Borges dê continuidade ao script Vox. Deixe ele, que ele mesmo um 5.0, que tenha uma acessibilidade como é hoje, para que eu possa continuar criando, senão eu não vou saber criar. Né? Porque eu sou o Mané Vox, para quem sabe, né? Já me conhece, sabe que eu sou o Mané Vox. Entendeu? Então, é isso aí. Quem quiser ajudar esse projeto... É fácil, eu posso ensinar da nomenclatura, explicar como é que funciona. E, aliás, eu estou me perdendo. Eu falei do retorno. Não, mas eu sou baiano. Baiano sempre se acha na esquina. Entendeu? Todo esquina tem um baiano. Entendeu? Então, eu vou... Não, meu bem, você é meu amor, você está no meu coração, Marilza. A gente se falemos quase todo dia. Né? Então... Então, voltando... Ah, deixa eu dizer outra coisa. O povo esquece, nós temos, por exemplo, falou ali a Miau na rádio. Eu tinha até falado com o Paulo Roberto para que ele viesse aqui falar um pouco sobre a Rádio Dos Vox, porque eu gostaria que
a Rádio Dois Vox fosse mais ativa, porque a Rádio Dois Vox tem uma programação muito bacana e é semanal. Essas rádio web, hoje está proliferando rádio web, mas é mais música. E música eu assisto no meu, eu ouço no rádiozinho do lado, do computador, não me atrapalha a trabalhar, entendeu? Então acho assim, seria melhor programas, todas as rádio web, as rádios web, e como eu sei, por exemplo, a Contraponto está aí, maravilhosa, muita música, Rangel aí, meu professor, gente boa, entendeu? Tem muita música boa também, legal, mas ela também tem programas pontuais, mas não é, de qualquer forma, não é como a web, como a Rádio das Vox, que foi, como disse o Glauco, a semente para o pessoal criar, passar a criar programas. A Miau é uma da época que criava, eu fiz muitas adaptações para a dona Miau, né, Miau? E Miau, com o grupo dela, criou muita coisa. E tem muito cego criando, inclusive uma lista chamada Arteiros, que é da Dadá, da Miau. E que tem um grupo lá de cegos, a Chilicante também, que é uma garota que cria. Uma turma criando peças, radionovelas maravilhosas, muito porretinha. Claro, claro que eu, como um diretor, eu daria uma nota 9, mas tudo bem, né? Ah, você vai falar dos quadradinhos? Então, sim. Então, não, mas não tem muito o que falar do quadradinho. Estão disponíveis, né? Quem quiser colaborar, muito bacana. Eu já dei uma ideia de como é. E quem conheceu o Gibi, leu revista em quadrinho, como eu li, sempre fui, desenhei bastante quando enxergava. Eu sou cego, eu fiquei cego aos 40 anos, né? Hoje eu tenho 42, mas... entendeu? Eu tenho 65, para ser. Entendeu? Mas foi bacana o retorno, foi muito porreta e por isso eu quero continuar com isso aí, com esse projeto, tá? Então, é só isso, na verdade não tem muita coisa. Eu espero que vocês gostem do negócio e queiram nos ajudar a criarmos mais história em quadrinho, tá certo? Muitíssimo grato a todos e ao professor Borges também, Thiago. Hein? Não tenho como demonstrar, porque eu não trouxe. Mas não é difícil. Não, amor, não é. Não precisa. Eu não trouxe, eu tenho. Olha, eu. Não faz eu chorar! Eu tenho! Isso está. Sim. Está na. Pô, eu vou dar. Agora é para esquecer o endereço, professor. É na Intervox, eu acho que na Intervox tio Luan. Os jogos que eu falei, que eu criei. Uns estão na Intervox, né? .nce, ou é http://intervox.nce. O jogo? Ah, mas tá lá, não, tá compactado, não tá aberto, não. Aí só no quadrinho, professor, eu não lembro exatamente onde eu botei, o senhor mandava para as pessoas, hein? Ah, é mesmo, tá em meus blogs. A idade é terrível quando chega. Esqueci, professor, pode entrar, então é assim, é www.hqparadvler. HQ.
Vamos abrir para perguntas. Certo. Vamos abrir para perguntas. Malene, enquanto isso, a gente vai
para o próximo. Ah, ela está
aqui do lado. Oi, Luiz.
Oi, meu bem.
Sua fã. Luiz, eu tô com uma dúvida cruel aqui.
Cruel?
Logo nas suas primeiras palavras.
Diga, amor.
Você falou que escreveu as historinhas em 355 dias.
Não. Né?
Em um ano. Não. Aí eu fiquei aqui, ué, gente. Será que lá na Bahia o tempo passa tão devagarzinho que ele comeu 10 dias?
Desde gozação com o baiano. Eu sou devagar, mas nem tanto. Não, eu falei outra coisa, minha lá do ouvido. Meu bem, eu falei assim. Em 2017, vocês terão uma história em quadrinho por dia.
Foi isso que eu falei. 355.
Então terão 365 histórias
por
ano.
Dia.
Não, amor,
vamos
por dia. Não, cada dia uma, amor.
Não existem.
A cada dia uma, amor, eu falei. Não, você.
Eu
você
só
está.
Queria te sacanear, Luiz.
Você está mialvocada. Quer dizer, a gata é equivocada.
Você está me
zoando, né? Zoando.
É.
Eu fico irado.
Não fique, não.
Sim, professor.
Já tem um site aqui.
HQ para dever ler.blogspot.com. www www.facebook.com/ponto.hq para dever ler. Esse aí tem, ali tem várias histórias, eu vou ele está desatualizado. Devo dizer também que eu tenho outros sites com novelinhas, com cegos que eu crio, Cordel, e o principal, que é o Revista Cego à Vista, que é onde eu conto como eu fiquei cego pela metade do preço, tá? Eu sou o único cego que paguei a metade para ficar cego. Não paguei vocês todo integral, não.
Bem, oi. Apareceu o site aqui na tela, a gente está mostrando.
Aham, então. Certo, certo. E ele é todo editado com DOSVOX, tá? Com EDVOX, tá? Diga-se de passagem. E se eu quiser, posso botar até áudio, tá, neles. E sons, inclusive, porque tem uns. Está na nomenclatura para sons. Sim, sim, professor, sim. Todas são grandes.
Só um pedacinho da história, porque a gente daqui a pouco
vai
pro almoço também,
né, pessoal? Pois é. Ah, sim. Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade.
Perguntas?
Sim. Podem ficar à vontade. Sou solteiro, é isso? Sou solteiro. Hein? Sou linda, é? São seus olhos. Ela é suspeita que ela é minha amiga, ela me ama.
É lindo, entendeu? Ele é um gato, esse rapaz. Você precisa ver.
Pois é, ela é cega. É que ela, não, é que ela me acha linda, é que ela nunca me viu nu. Se vê nu, ela sai correndo. Pergunte, amor. Pergunte, meu
amor. Um momento, então.
Carlota Pires, ela quer falar aí.
Quero falar.
Diga, meu
boa
bem.
Boa tarde a todos. Apesar, assim, já dá fome, mas a sua apresentação é sempre, assim, um espetáculo, né? É, né?
Quase.
Então, Luiz, me diga. Quando começou essa sua veia, assim, humorística? Você sempre foi assim?
Sempre, sempre.
Ah,
eu, inclusive, já fiz na Federal, lá na Bahia, dois shows de humor, de humorismo. Fiz na Escola Técnica Federal também e até no Instituto dos Cegos. Só que no Instituto dos Cegos eu tinha que contar aquelas piadinhas decentes, não podia contar as que eu contei na UFBA, né? Que aí, nego, você estivesse lá na UFBA ao vivo, você ia fechar os ouvidos. Que eu conto a piada mais assim, picante, ela faz Luiz Menos. É que eu tô hospedado na casa dela, minha grande amiga. Gosto pra caramba.
Vou bolar um show pra você. Não,
não, mas você não vai. Mas você não vai, que você vai reclamar da piada picante.
Não, eu vou te dirigir,
não é. Não. Você vai me cercear, o povo não vai rir.
Tá bom, amigo.
Tá bom, obrigado, meu bem.
Deixa o microfone aberto.
É, Blind Jock, meu nick é Blind Jock, significa palhaço cego, né? E eu conto piada, eu falo assim, eu conto piada desde 16 anos. Então meu apelido era José Vasconcelos, que eu tinha um cabelo bem igual a ele, ralinho assim, jogado, né? Então e depois eu continuei contando até hoje, né? Depois de velho, dá conta. Eu já sou uma piada, não, eu continuo sendo uma piada, velho. Ô, Glauco, você gosta de piada boba? Você conhece a piada do Pinto? Então, tá, vou perguntar pro povo. Vocês conhecem a piada do Pinto? Piu! Poxa, ninguém... E a piada dos dois Pintos? Não, Piu, um era mudo. Peguei você. Eu vou ficar por aqui. O professor Borges, só quero mostrar. Muitíssimo grato a vocês todos. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui. No meio de amigos, no meio de pessoas queridas. Especialmente, né, o Borges, que é uma pessoa que eu considero bastante, né? E todos vocês também que estão por aí, né? Tô devendo o quê, meu bem? Ah, o professor Borges está vendo aí, vai, não sei.
Vamos ouvir agora a história.
Aí. Ah, foi a última posta.
Que eu ia revisar.
Agora, fechei. É, seguinte, como eu expliquei, uma nomenclatura que eu utilizo. E antes de qualquer coisa, eu tenho um textozinho em cima falando da transcrição da história. Inclusive, onde eu falo que os direitos autorais pertencem aos autores dos personagens. Onde eu digo o nome da ledora, a pessoa que lê, porque não só minha irmã, como uma ex-namorada, a namorada do meu afilhado, eu alugo todo mundo, né? E agora, e quando eu não pago? Agora, por exemplo, eu deixei em Salvador uma garota, eu paguei lá para ela fazer umas 150 transcrições, né? Então, eu pago a ela para ela fazer isso aí. Na verdade, eu me ofereceram um patrocínio e eu negligenciei, não ganhei, que era para fazer bem mais. Mas ainda vou correr atrás disso. Então, essa nomenclatura que eu utilizo, que é que de quadro. Então, a cada quadro tem que, no caso da história, né? Q1 é o primeiro quadro. Aí tem uma descrição do quadro, como tem ali. Mickey e Minnie estão na floresta. Isso, obrigado. Numa floresta, não sei o quê. Aí vem o diálogo. Aí já é o segundo Q2, né? Aí o Mickey fala, aí tem um diálogo. Então eu boto o nome do personagem. Aí eu boto o nome do personagem. Né, um espaço, hífen. Fala nisso, professor, antes que eu esqueça, existe como botar um travessão, como é a nomenclatura do travessão, seria control, não sei o que, aquele número, aquela coisa, travessão mesmo, porque para diálogo de texto, não seria o hífen, eu utilizo o hífen porque não tem travessão. Não, hífen não é travessão, amigo, eu quero travessão. Hífen é dois hífens. Ele vai falar hífen, não, eu prefiro um hífen só, entendeu, Glauco? A ideal seria travessão, uma nomenclatura de travessão, eu não vou escrever travessão, eu quero sinal para ele ler travessão. Veja isso, viu, professor? Veja aí se é possível ter travessão. Então aí eu ponho o diálogo, o personagem fala, o outro fala. Aí quando sai o quadro, modifica, né? Já é um outro, como por exemplo, ele, Mickey e Minnie entraram na cabana, já é Q2, Mickey e Minnie estão dentro da cabana. Aí eles vão continuar com o diálogo e tal e tal. E vai assim, aí quando sai da cabana, quando volta, modificou o quadro, por aí vai. Oi. Pronto. Não, pessoal, muito obrigado, tá? Até qualquer hora. Vamos comer, porque, como diria uma amiga minha, muito especial, né? A hora, o tempo ruge.
Marlene.
Ruge, violência.
Até você, Marlene. Pronto. Bom, a Marlene não está aqui. Olha só. Seria o depoimento final do dia. Bom, queridos amigos, olha só. O quê? A Miau vai fazer, então, a exibição dela, que é a Miau e a Marlene. Né? E então, antes do intervalo, após a apresentação da Miau, né, que é uma história que ela publicou há muitos anos atrás na Rádio Duas Vox, e que eu gostaria que você comentasse um pouquinho daquele tempo, como é que era a sua atividade, tá? E aí assim a gente pudesse ter a exibição de forma bastante... rápida,
Antônio,
mas sim, pois não.
Tem um registro aqui de um ouvinte da Rádio Contraponto que se propôs a gravar os jogos, as vozes dos jogos aí, pediu que te avisasse isso. Ela manda um abraço pra gente, é a Rose de São Carlos.
Um abraço pra Rose também, claro que a oferta dela será super bem-vinda.
Ela manda um abraço para você e para todos nós.
Ideia, Rose. Nós temos hoje cerca de 80 jogos na nossa base lá da Intervox, jogos do JogaVox. Eu diria que o número mínimo tem locução. Então as locuções em voz humana serão super, super bem-vindas.
Tá? Professor Antônio, eu queria falar uma coisa antes de você começar a outra mesa aí.
Não, tem
em agora... relação a QG, com os quadros de Luiz, para as pessoas que não enxergam, uma revista de história em quadrinhos já diz, a história é cheia de quadrinhos. Você tem o primeiro quadrinho lá, Minnie e Mickey, então você tem lá o quadrinho que tem os dois juntos. Então, quando você pega uma revista de história em quadrinhos, é cheia de quadrinhos mesmo. Certo? Ela normalmente, quando é impressa em quadrinhos e a partir daí a história vai se desenrolando.
Além disso, deixa eu lembrar, quem nunca viu uma história em quadrinhos, são normalmente 8 quadros por página. Tá? Normalmente é assim. E também as falas, os diálogos na história, no desenho lá, estão em balões, que são semicírculos, não é semicírculo, círculos achatados, que são chamados balões, com embaixo uma aberturazinha, uma setazinha, uma linhazinha, é dirigida à cabeça do personagem, para dizer e... que é ele que está falando. Tá? Desculpe que eu não expliquei. Obrigado, Marisa.
Como
eu
se fosse uma isso. bolha lá em cima,
é, com mais ou menos
o texto e, é. E ligada à cabeça do personagem.
Então deixa, a gente vai com o microfone mesmo. Oi, pessoal, bom dia. É, eu sou a Débora, né? Como todo mundo já sabe. E eu faço parte da turma bem antiga do Dos Vox, né? Eu fui... Tô meio vovó do Dos Vox, né? Eu fui da primeira turma do Dos Vox, né? Quando o Antônio reuniu algumas pessoas e levou lá para o UFRJ e tal. Mas eu vou falar sobre a rádio, né? Sobre a rádio Dos Vox, que foi o seguinte... Porque de lá para cá eu continuei mexendo com rádio, que é a coisa que eu gosto, gravação, edição de áudio. E na época que a gente começou a gravar, a fazer os programas de rádio, todo mundo queria fazer mesmo programa de rádio, né? E quando eu vi o pessoal editando, eu falei, poxa, legal, mas por que programa de rádio? Primeiro que eu nunca, eu particularmente, eu mesma, assim, nunca gostei muito de programa de rádio na internet. É o que o Luiz estava falando aqui, né? Poxa, você liga a internet para ouvir, você vai ouvir música, 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 música. Isso a gente ouve em rádio, AM, FM, enfim, né? Hoje em dia, nós temos os podcasts, que são programas que você ouve debates, né? Você escolhe assuntos e as pessoas vão debater sobre aqueles assuntos. São coisas assim, bem, bem bacanas. Então, as pessoas queriam fazer programas de rádio. E eu peguei e falei assim, não, então beleza, vamos fazer programa de rádio com música, mas vamos fazer uma coisa temática, né? Então, quando eu assumi a administração da Rádio Dos Vox, juntamente com outras pessoas, a gente tentou colocar coisa bem temática. E nós tivemos, né, o especial do Dia das Crianças, a Festa Junina, enfim, tudo muito temático, conforme as datas, né? E os programas também, nós tivemos até programa de um rapaz de Portugal, com as músicas portuguesas, né? E aí eu peguei e falei assim, gente, mas se dá para editar, juntar uma voz com a outra, uma música, você é tudo editado, por que não a gente não faz uma coisa de interpretação? Por que a gente não pode fazer radionovela? E aí que eu comecei a mexer com rádio novela e juntar todo mundo e vamos fazer rádio novela. E comecei a mandar os textos para as pessoas gravarem e mandar para mim. E trouxe para vocês uma gravação que foi feita há 14 anos, né? Que foi de um programa, meu primeiro programa na Rádio Dos Vox, chamado Rebelnáuticos. Os antigos vão lembrar e os novinhos vão conhecer. Que fazia eu e o Diniz. Rebelnáuticos por quê? Porque a gente não era nada rebelde, né? Lógico. Nem um pouquinho, né? E éramos da internet, então internautas, então os rebelnáuticos, né? E nesse programa tem até o meu filho, quando era pequenininho, né? Hoje ele está com 17 anos, 1,78m, um baita de um rapaz. E nesse, eu não vou mostrar o programa todo, eu vou mostrar só a historinha, que é a historinha dos dedinhos. E eu fiquei muito emocionada quando o Diniz me mandou essa semana essa história, porque eu costumo fazer as minhas coisas e mando para todo mundo e eu mesma fico sem nada. Eu perco, sabe? E ele me mandou, eu falei, gente, eu não acredito que você conseguiu.
Para você ficar menos triste, todo o acervo da Rádio Dos Vox está guardado.
Olha, coisa boa! É, porque quando eu saí, o Fernando assumiu e apagou tudo. Eu fiquei desesperada. Eu falei, não acredito que ele apagou tudo. Como é que eu vou pegar? Ai, que coisa boa, viu? Muito bom saber. E aí, ele me mandou e eu fiquei muito emocionada porque essa história tem a participação de uma pessoa que é um ícone pra gente. Infelizmente, não está mais entre nós, mas hoje eu tenho certeza que ele está aqui de alguma forma. E vai nos ouvir. E foi nesse mesmo teatro, a última vez que eu estive aqui em pé, no Encontro Dos Vox, palestrando inclusive sobre a Rádio Dos Vox, e ele gritou no meio da palestra, Miau, você é uma artista, que é o Mac. Ele está participando dessa historinha. Ele fez o dedo pai de todos, né? Porque ele era grandão, então ele tinha que ser o pai de todos, né?
Então eu vou mostrar aqui essa historinha para vocês e aproveitar também e dizer o seguinte, que de lá para cá eu não parei com as rádios novelas, eu continuei. E hoje nós temos um grupo na internet chamado Os Arteiros, né, que é um grupo da Magda. Ela fala que eu que sou a madrinha dos arteiros, mas eu apenas dei uma força. E nesse grupo nós reunimos vários outros grupos de edição, né, que tem, por exemplo, eu sou o Hanai, que é a Rádio Novela e Áudio Interpretação. A Magda é os Arteiros. O Leandro, ele faz as edições das novelas com o Mini Grave, tá? E essa semana, eu conversando até com o Diniz, eu comentei com ele. Você sabia que o Leandro usa o Mini Grave? Ele falou, eu não acredito, Miau. Eu falei, sim. E olha, a edição do Leandro, para mim, é uma das melhores edições a nível de qualidade de áudio. Por quê? Porque ele usa o Wave. Né? Eu, por exemplo, eu uso o som de Forge, mas eu não trabalho direto com MP3. Eu vou usar o Wave, porque é o som mais puro que se tem. Depois, quando está tudo pronto, é que eu jogo para MP3. Mas no Edvox, ele vai trabalhar com Wave. Então, é um som puro, limpo, e ele faz tudo em Wave. E eu virei para o Diniz e falei assim, cara, eu vou mexer com o Mini Grave. Ele disse, você está maluca? Você vai mexer com o Mini Grave depois que você aprendeu o som de Forge? Não tem problema, cara. Eu vou mexer com o Mini Grave porque tem gente fazendo muito bem com o Mini Grave. Eu quero aprender com o Mini Grave também. Então, assim, não importa se você acha que a pessoa está aprendendo um programa avançado como é o som de Forge. É. Mas é aquela coisa. Bengala ou cão guia? Bengala de rodinha ou sem rodinha? Gente, se você tem bengala de rodinha, sem rodinha, cão guia, Mini Grave, sonar, som de Forge, por que você não pode usar tudo? Não é? Então é isso aí. Eu vou mostrar agora a historinha para vocês. Espero que vocês gostem. E que vocês lembrem, né? Os mais antigos.
Tá logo eu acima. A sua tela já apagou, então eu acho que ela já não tá mais na tela, não. Nossa, agora é 58. Esqueci a
tela. É novo, eu não sei mexer.
Os 10 amigos, de Ziraldo Alves Pinto. Era uma vez um dedo tão pequenininho que se chamava Mínimo. Ele tinha 4 irmãozinhos que se chamavam Anular, Médio, Indicador e Polegar. O Mínimo era muito brincalhão, um dedo muito levado.
Tela desativada.
E vivia se metendo onde não era chamado. Um dia, ele teve uma grande ideia.
Vamos brincar de teatrinho. E falou pra mim. O senhor não rindo.
Deixem que eu seja o rei.
Gritou o Anular, cheio dos anéis de ouro que ele adorava usar.
Pois eu vou ser um guerreiro.
Falou o médio, botando um dedão na cabeça para fingir de capacete.
Pois eu vou ser o guia da floresta.
Falou o indicador, que sabia mostrar os caminhos.
Pois muito bem.
Falou com voz grossa o polegar.
Eu vou ser o vilão.
E engrossando mais a voz.
Podem me chamar de dedão.
E dito isto, prendeu os 4 amiguinhos no fundo da mão.
Quero ver vocês saírem desta prisão.
Foi aí que ele ouviu uma ordem.
Pare! Solte seus amigos e não deixar eles para morrer sufocados.
Quem são vocês?
Perguntou o polegar, fazendo voz de vilão.
Nós somos os dedos da outra mão.
Eu sou o Mindinho.
Falou o menorzinho de todos.
E eu sou seu vizinho.
Falou o vizinho do Mindinho.
Eu sou o pai de todos.
Falou o grandão, que ficava bem no meio da outra mão.
Eu sou o furabolo.
Falou que tinha cara de provador de doces e furador de bolos.
Eu sou o mata-piolho.
Falou que tinha nome, voz e carinha de vilão.
Muito prazer.
Disseram todos, logo logo se enturmando, cada um se perguntando.
Nós vamos brincar de quê?
Vamos brincar de massinha?
Vamos tocar um piano?
Vamos brincar de inventar?
Todos tinham mil ideias e falavam sem parar. Mas o maioral da turma falou mais alto que todos, que ouviram com atenção.
Gente, nós somos todos os dedos de cada mão. Para que nos preocuparmos do que brincar? É só parar para pensar. Nós juntos, juntinhos, do maior até o mais miúdo, podemos brincar de tudo, de tudo.
Esse último foi o Mac, né, que falou. E nessa história estão reunidas várias pessoas, 10, né, 11 comigo, todo mundo da antiga mesmo, do Dos Vox, né, pessoas que começaram mesmo com a primeira e segunda turma do Dos Vox, e estamos assim, unidos até hoje, fazendo várias coisas de áudio e tantas outras. Obrigada, gente.
Parabéns. Olha só, eu acho interessante essa fala por várias maneiras, várias coisas. Primeiramente, a Miau e o grupo de várias pessoas que trabalhavam com ela, quer dizer, que trabalhavam não, né, que se divertiam com ela, né, que ninguém ganhava, acho que ninguém ganhava dinheiro com isso, era tudo completamente feito com amor, e havia uma audiência extraordinária para as produções, né. Tinha os Rebelnáuticos, mas tinha outras produções também, tinha o Tempo do Reclame, do João Salvador, né. Tinha, bom, vá. Do Paulo Cândido. Paulo Cândido gerou mais de 200 programas. Bom, só queria dizer o seguinte: eu estava conversando ontem com o Paulo Roberto Cândido sobre esse negócio. Nós temos um acervo extraordinariamente rico de programas que foram criados e estão armazenados lá e não estão servindo de nada. Então, o nosso interesse era deixar o streaming desse negócio rodando direto. Né, de tal maneira que acordei de madrugada, não tenho nada para fazer, vou sintonizar o streaming da Rádio Dos Vox. Né? E aí vai pegar programa lá de 1995, 97, mas programas magníficos, entrevistas, né? Inclusive com pessoas que não estão mais aqui, né? Como o Marco Antônio de Queiroz, que ela mencionou aqui, o Mac. Né? E tantas outras pessoas importantes. Isso talvez seja uma coisa boa para você capitanear, né, o Miau?
Com certeza, né? Nossa, eu vou adorar todo mundo.
Repegar esse acervo e deixar ele em streaming, né? Quer dizer, se está lá armazenado para ninguém ver, vamos botar ele para todo mundo ver.
Nossa, tem tanta coisa legal, gente. Tem muita coisa legal lá. O Pequeno Príncipe, lido pela Suzy. Nossa, tem muita coisa bacana.
A história de Sofia, completa.
Exato.
Tem muita coisa, tá? Então, olha só, Miau, aqui as coisas nunca são impunes. Eu quero fazer um desafio para você, eu entrego esse acervo todo para você, e você dá um jeito de botar isso em streaming? Será que o seu pessoal consegue fazer isso? Eu acho que sim, né? Quer dizer, os arquivos estão lá na Intervox, eu coloco eles de forma pública, e as pessoas usam os mecanismos de streaming, que eu não sei como é que funciona isso, mas são programas específicos para jogar isso sequencialmente, né?
Sim.
Tá bom? E acho que vai ser bem legal. Quem sabe no próximo evento do Dos Vox você não vai estar aqui apresentando essa streaming da história. É um pouco da história recente dos cegos do Brasil, com certeza.
Rádio Dos Vox.
Há 13 anos em seu coração.